ouvintes, no ar mais um programa Política e Cidadania. Obrigado a todos mais uma vez pela audiência. Este programa vai ao ar pela Cultura Online Brasil, pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, também pela Rádio Minas, também pelo site da Rádio Internacional Lusófona, além de 25 blogs e sites parceiros. Este programa é um programa da Cultura Online Brasil, um programa de crónicas e notícias, um programa que aborda e analisa os assuntos mais discutidos da semana nas mídias convencionais e sociais da internet, isso no Brasil como também no mundo. Um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário das 20 horas, fuso horário de Brasília. E ontem, como hoje, amigos ouvintes, o mar é a única saída. Porque a relação dos europeus com os náufragos nas suas costas expressa, e expressa da forma mais radical a concepção predominante no velho continente. Ou seja, a preocupação dos governos europeus realmente é apenas a proteção do seu território. E a proteção do seu território para que episódios dramáticos, como os que vêm acontecendo há tempos, e o pior que se agudizando nas últimas semanas, deixam de ocorrer ou diminuam. Porque não há nenhuma posição em relação às causas da imigração. Realmente, essa imigração é de tal forma escandalosa, e tal forma escandalosa também a postura europeia, que nenhum governo em instância africana participa das reuniões que buscam soluções para esses problemas. As únicas referências a governos africanos se contam nos dedos, e são dois, é Marrocos e a Tunísia, né? Marrocos e Tunísia, que buscam apoiar ações que permitam dificultar a saída de algumas embarcações, já que a Líbia, que antes funcionava como uma contenção para essa saída, agora nem sequer um Estado tem. Então, isso significa que os governos europeus, realmente eles nem cogitam atacar a raiz dos problemas, os problemas que realmente geram a imigração maciça para a Europa, isso desde a África, ou seja, as condições económicas e sociais dos países africanos, elas estão inquestionavelmente na origem do problema, mas ninguém pensa nisso. E essas condições, por sua vez, elas têm raízes históricas, e isso diretamente, né, vinculadas à Europa, à África, porque também ela foi não somente explorada profundamente e extensamente nos seus recursos naturais pelas potências colonizadoras europeias, como a África também foi vítima da mais brutal dos crimes, a escravidão. Porque milhões e milhões de africanos, eles foram arrancados do seu mundo para serem transferidos para o continente alheio. E isso para trabalhar com uma raça inferior, mas uma raça que produzia riquezas para a elite branca europeia. E nenhum país ou continente realmente pode resistir a esses mecanismos cruéis sem sofrer duramente as suas consequências. Porque a África, ela foi colonizada até poucas décadas atrás, e mesmo até com a independência, ela acabou por não mudar a sua situação económica e social, e isso porque seguiu sendo explorada nos seus recursos naturais. A imigração de africanos para um dos continentes mais ricos do mundo, e também isso em grande medida por ter sido colonizador e escravizador, realmente é um fenómeno que ocorre já há algumas décadas. Porém, pelo menos uma parte desses trabalhadores imigrantes, eles eram absorvidos. E eram absorvidos porque eram funcionais ao mercado de trabalho, né, que necessita realmente mão de obra de poucas qualificações, para funções secundárias. Porém, amigos ouvintes, mesmo nesses momentos, foi-se realmente desenvolvendo um sistema discriminatório. Um sistema discriminatório muito forte, né? incentivado pela direita, isso diante de uma esquerda que também tão pouco sabia como tratar o tema. O medo de perder empregos, que é uma das alusões, realmente uma alusão totalmente falsa, né, porque os africanos ocupam postos que os europeus não aceitam ocupar, e também os lugares nas escolas ou nos serviços de saúde funcionam como mecanismos também de discriminação e hostilidade com os imigrantes. E aí, amigos ouvintes, quando veio a crise económica que atingiu frontalmente e atinge até ainda hoje a Europa, né, isso acho que se iniciou lá em 2008, realmente também sem prazo para acabar, a África ela foi também afetada de várias maneiras. Por um lado, a retração europeia ela foi exportada para os países africanos pela diminuição da demanda dos seus produtos e também pela retração nos investimentos. E por outro lado, especialmente em alguns dos países africanos, pela diminuição brusca do turismo, que em alguns países é um fator essencial para o emprego e também para a economia no seu conjunto. Isso motivado, né, por guerras, conflitos, etc. E nestes anos de crise também as tentativas desesperadas dos africanos de chegar à Europa, como todos sabemos, acabaram por se intensificar. E enquanto o desemprego e a expulsão de trabalhadores imigrantes nos países europeus acabou por aumentar. E também aumentou a crise. Então, como resultado das políticas de austeridade, no fim do ano passado foram reduzidos também os recursos, né, para a busca e tentativa de salvamento das vítimas do naufrágio. Então, como resultado dessa combinação de fatores, o que nós temos é que a quantidade de tentativas de chegada à Europa e também o número de pessoas envolvidas nelas acabou por aumentar exponencialmente. Neste ano, o aumento fez prever um resultado total de mortes de 10 vezes maior, por exemplo, do que aconteceu em 2014. E o pior é que a Europa os trata como bárbaros, os trata como selvagens, os desconsidera como seres humanos. Milhares morreram, outros tantos foram devolvidos para a África. E agora são considerados produtores de cenas e situações incómodas, né, para os europeus. E estes também não atuam para, estes europeus também não atuam para tentar evitar, né, que os africanos eles sejam induzidos a viajar por suas necessidades, mas apenas tentam dissuadir esses imigrantes pela força e pela demonstração de que a Europa não está disposta a recebê-los, menos ainda a ajudá-los a ficarem nos seus países. Lógico, com o apoio económico que a África nunca recebeu. Nunca recebeu minimamente, né, como ressarcimento dos suprimentos impostos a ela pelos colonizadores. Mas eu vos trouxe este assunto porque é um assunto que está pontual nas mídias nas últimas semanas, especialmente também na ONU, né, onde as diversas agências se têm mostrado severamente preocupadas, né, com este assunto. Mas o que eu quero trazer para a palestra de hoje mesmo é falar sobre o Brasil. O Brasil e a escravidão mercantil, né, a nossa dívida com a África. Hoje este programa tem por objetivo chamar a atenção sobre a atualidade política do regime escravatista no Brasil e também sobre a responsabilidade histórica do Estado brasileiro no tráfico transatlântico de escravos, bem como na escravização de africanos ao arrepio da lei durante o Império. Porque, com efeito, após a promulgação da Lei 1831, lei essa que proibia o tráfico de africanos para o Brasil, e também a escravidão de africanos após esta data, o Brasil, independentemente, ele permitiu a continuidade do tráfico por navios negreiros, portando bandeira brasileira, e o desembarque e escravização de 760 mil africanos, assegurando a impunidade de traficantes e também senhores de escravos, isso durante décadas, né? Que senhores de escravos e traficantes que continuaram a subjugar ilegalmente gerações de escravos, isso até o ano de 1888. E realmente, amigos ouvintes, esta impunidade impunidade fundadora das elites imperiais, tem reflexos nas estruturas sociais e também em formas de dominação política que prevalecem até aos dias atuais no Brasil. Porque, assim como a invisibilidade dos negros e das comunidades quilombas constitui realmente um traço histórico marcante da realidade racial no Brasil, a invisibilidade do crime de lesa humanidade praticado por traficantes brasileiros continua permanecendo grandemente ignorada, e isso até à presente data. Porque nestes tempos em que se reconhece e se discute o direito à memória e à verdade, isso acerca das violações de direitos humanos nos períodos ditatoriais recentes, a nação brasileira ela precisa se tornar ciente de que o tráfico abjeto e também o regime escravatista, eles foram em larga medida obra de nossos conterrâneos, porque hoje este salto evolutivo em nossa memória histórica é não somente necessário, mas emergente, e isso graças à amplitude e lucidez da nova política africana desencadeada pelo governo Lula, a quem pelo menos isso nós temos que agradecer. Governo Lula, Presidente Lula, o mais africano dos presidentes, isso não sou eu que o digo, o que ele diz é o ex-ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim. No ano 2015, nós comemoramos os 14 anos da Conferência Mundial contra o Racismo, contra a Discriminação Racial, contra a Xenofobia e as formas conexas de intolerância. É uma comemoração que teve lugar em Durban, na África do Sul, e em sua memória, e também numa memorável resolução final, essa conferência reconheceu que a escravidão e o tráfico de escravos, incluindo-se aí o tráfico transatlântico de escravos, foram tragédias terríveis na história da humanidade, isso não apenas por sua barbárie abominável, mas também em termos da sua magnitude, em termos da sua natureza de organização e também especialmente pela negação da essência das vítimas. Reconheceu ainda que a escravidão e o tráfico de escravos são crimes contra a humanidade e assim também devem ser considerados especialmente o tráfico transatlântico de escravos, estando que está entre as maiores manifestações e também fontes de racismo, de discriminação racial, de xenofobia e de intolerância correlata. Então Durban realmente foi um marco que galvanizou em todo o mundo novos entendimentos e posturas, bem como também movimentos sociais e políticas públicas sobre a problemática racial, particularmente com respeito aos afrodescendentes, como bem ilustra a declaração, com 2011 como o Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes e também em 2011 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então tudo isso realmente é imensamente relevante em nosso país. E com efeito, segundo projeções do IPEA, devido à diferença nas taxas de fecundidade entre população branca e não branca, projeta-se que por aqui, para 2050, que 3/4 da população brasileira estará constituída por negros e pardos. Então o Brasil, este povo majoritariamente afrodescendente, ele tem sim o direito de conhecer toda a verdade sobre a sua história. E ao fazê-lo, também deverá reconhecer sua dívida com respeito à África, e isso independentemente do colonialismo europeu, do qual os dois continentes foram vítimas, mas sobretudo devido à participação direta do Estado brasileiro pós-independência na pilhagem da África. Porque, amigos ouvintes, como é sabido, o Brasil foi o último país das Américas a libertar efetivamente os seus escravos. No entanto, após ser firmado o Tratado Anglo-Brasileiro de 1826, isso em troca do reconhecimento pelo Reino Unido da independência do Brasil, havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados do Império e também promulgada em 1831 durante a regência, uma lei que abolia o tráfico de escravos e criminalizava a escravização de africanos desembarcados no Brasil. Mas, apesar dessa lei, lei essa que está na origem da expressão popular para inglês ver, os chamados negreiros brasileiros, eles acabaram por prosseguir com o tráfico, né, servindo-se de uma rede de agentes, rede essa instalada ao longo de toda a costa ocidental da África. E, na verdade, com a abolição do trabalho escravo nos Estados Unidos, após a sua guerra de independência, o tráfico negreiro brasileiro, ele acabou por ganhar, inclusive, um novo impulso, sem a concorrência, lógico, de seus congêneres do Norte. E isso, além também do tráfico, a lei de 1831, ela também proibia a própria escravização, não somente ligando, assegurando pela liberdade aos africanos introduzidos no país após essa data, como também considerando sequestradores os seus eventuais proprietários sujeitos a sanções penais. Então, amigos ouvintes, por reduzir a escravidão à pessoa livre que se achar em posse de sua liberdade, o código lá em vigor à época impunha aos infratores uma pena pecuniária, né, e também o reembolso de despesas com o reenvio do africano sequestrado para qualquer porto da África. Também, pouco depois, lá no ano 1845, o governo britânico decretou o Bill Aberdeen, que proibia o tráfico de escravos entre a Europa e as Américas, e também autorizava a Marinha a aprisionar navios negreiros, mesmo no caso quando navegassem águas territoriais brasileiras, provocando pânico nisso, segundo se diz, em traficantes e proprietários de escravos e também de terras no Brasil. Para a Grã-Bretanha, uma potência hegemónica no período, o tráfico não tinha deixado de ser rentável, tornando-se um obstáculo às suas necessidades de expansão imperialista e também de conquista de novos mercados, embora as suas reais motivações se ocultassem sob o véu de razões filosóficas e humanitárias. Então, apesar do forte sentimento anti-britânico, sentimento esse gerado na alta sociedade imperial, o governo brasileiro se viu obrigado a aprovar uma nova lei, e isso no ano de 1850. Aquela lei conhecida como Eusébio de Queiroz, né? Lei que extinguia o tráfico transatlântico para o Brasil, mas autorizava a apreensão de negros boçais, que assim chamavam os escravos recém-chegados que não dominavam o português. Mas sempre tem a contrapartida, e em contrapartida, a lei ela ignorava os escravos que haviam chegado ao país desde o Tratado de 1826 e a lei de 1831, concedendo então, de certa forma, um indulto aos seus infratores. Então, com este gesto inaugural de impunidade, que viria até a se incrustar a posteriori na sociedade brasileira, o governo brasileiro anistiava a partir de 1850 os culpados pelo crime de sequestro de africanos, né, fazendo vistas grossas ao crime correlato de escravização de pessoas livres. E com isso, amigos, os quase 800 mil africanos desembarcados até 1856 e também a totalidade de seus descendentes, eles continuaram sendo mantidos ilegalmente na escravidão, isso até 1888, ao mesmo tempo em que também aumentava o tráfico interno em direção ao Sudeste e ao Sul. Sudeste e Sul ganhavam um novo dinamismo económico em detrimento do Nordeste. E com isso, boa parte das últimas gerações de seres humanos escravizados no Brasil não era escrava de jure, né? Ou seja, o tráfico de escravos e a escravização de africanos durante o Império não eram somente condenáveis no plano ético, eram atos ilegais cometidos pelas elites brasileiras que acabaram por permanecer ocultos e até, eu diria, impunes, né, nas dobras da história dos vencedores. E, paralelamente, a elevada concentração fundiária ganhava por esta via também uma sobrevida, né, e se consolidavam ao mesmo tempo em que se reforçavam, né, os fundamentos da desigualdade racial no Brasil. Mas, amigos ouvintes, dentro deste contexto, nós precisamos também de abordar o tema Brasil e o tráfico negreiro. E assim aqui precisamos frisar que o tráfico negreiro com destino ao Brasil, ele sempre teve uma dinâmica própria. O tráfico, já desde o século XVII, ele era gerido a partir dos portos brasileiros, isto é, os grandes traficantes que garantiam a reprodução do sistema escravista no Brasil, eles estavam sediados no Recife, Salvador e Rio de Janeiro, e não em Lisboa, como muita gente entende. A partir de 1831, o tráfico passou integralmente ao controle de traficantes brasileiros. Traficantes brasileiros e seus agentes, né, em portos da África Ocidental. E assim, os escravos, eles eram trazidos da África, acorrentados em navios negreiros, navios esses, né, que, com a bandeira brasileira hasteada em seus mastros, causando profunda dor em patriotas como Castro Alves, que em seu poema Navio Negreiro, de 1868, 18 anos após a lei Eusébio de Queiroz, ele bradava enfurecido, abro aspas: "Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia, e deixa-a transformar-se nesta festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que imprudente na gávea tripudia. Silêncio, musa chora, e chora tanto, que o pavilhão se lave no seu pranto. Auriveiro de pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha." Lindo, lindo este poema. Mas, continuando então, no Império, amigos, os traficantes brasileiros, eles eram considerados empresários de sucesso e eles possuíam um status social bastante elevado, armando embarcações com destino à África, servintes de uma rede de fornecedores e agentes comerciais em vários países e até empregando muitas pessoas. E até 1831, estiveram entre os homens mais ricos do Império, com ligações estreitas com a Corte e representantes na Câmara dos Deputados, além de contar com a conivência da polícia e também das autoridades locais. E somente após 1850, com essa tal lei Eusébio de Queiroz, eles começaram a ser classificados como piratas, né? Tendo inclusive muitas vezes que fugir para o exterior. No entanto, sob a proteção dos latifundiários, que como compradores de escravos jamais foram punidos, eles foram autorizados a voltar a viver no país, isso já nos anos 1860, e incentivados a aplicar suas fortunas em outros negócios, como seja o caso a agricultura. E dessa forma, portanto, a participação brasileira no tráfico negreiro, também as benesses que acabaram por receber, elas fizeram parte de um processo que ajudou a plasmar as elites brasileiras nas entranhas da sociedade escravocrata brasileira. Segundo o Alen Castro, do total de cerca de 11 milhões de africanos deportados e chegados vivos nas Américas, 44% vieram para o território brasileiro, isso num período de 3 séculos, ou seja, entre os anos 1550 e 1856. Mas somente após 1808, com a chegada da família real ao Brasil, teriam desembarcado mais de 1 milhão e 400 mil escravos, isso aproximadamente um terço do total de africanos escravizados que aportaram em terras brasileiras. Então, grande parte da decantada prosperidade econômica do Brasil imperial, ela se baseou, então, nesses enormes contingentes de escravos desembarcados durante o século XIX. E, para citar somente um único exemplo, a persistência da escravatura se deveu ao arranque da cafeicultura no Val do Ribeira, em São Paulo, cafeicultura que converteu o Brasil no maior produtor mundial de café e também viabilizou ulteriormente a industrialização do país. Então, o tráfico negreiro e o trabalho escravo no Brasil contribuíram, sim, poderosamente para a acumulação mundial de capital e também para a expansão econômica europeia, tornando-se muito rentável a colonização da África. E, em contrapartida, a África, ela estagnada, com grande parte de sua população dizimada ou então deportada, e também com as suas sociedades estruturadas, ao mesmo tempo em que se acentuavam os conflitos internos e as migrações massivas. No caso específico do Luanda, em Angola, é um caso inclusive bem documentado, ele ilustra as mudanças provocadas pelo tráfico nas sociedades africanas. Por exemplo, de 1770 a 1840, o seu porto, ele permaneceu como o mais importante exportador de escravos da África Ocidental, se mantendo nesta posição com respeito ao Brasil, isso mesmo após a primeira lei da abolição, em 1831. E então aqui note-se que ao longo deste período, a população ela não só declinou fortemente, como ela acabou por sofrer perdas significativas em sua mão de obra produtiva para atender à demanda brasileira. E esse processo, no entanto, jamais ocorreu sem resistências, sendo inclusive frequentes as fugas e revoltas de grupos de população vulnerável para o interior e também a criação, em meados do século XIX, de quilombos ou motolos, né, que costumavam se armar e atacar a cidade de Luanda. Então, esta rapina abjeta de seres humanos acabou por reduzir o potencial de desenvolvimento e maculou o ethos civilizatório do qual a África era portadora. E, visto da perspectiva do continente africano, o tráfico de escravos ele não foi, portanto, uma empresa exclusiva de colonizadores europeus, mas também e diretamente de traficantes brasileiros atuando com o beneplácito do Estado brasileiro quando o país já havia se tornado independente. E dado o exposto, o que restou foi uma grande dívida moral para o Brasil. E quando falamos da dívida brasileira com respeito à África, nós não devemos nos restringir ao incomensurável aporte de africanos à construção desta nação brasileira, ou muito menos também igualar o Brasil à potência colonizadora. A colonização africana, ela realmente resultou do expansionismo europeu e desta perspectiva, tanto o Brasil como a África padeceram solidariamente dos seus maus. Mais precisamente, o Brasil não colonizou a África e nós não temos por que assumir uma responsabilidade histórica que não nos cabe diretamente. A verdadeira dívida brasileira, ela está espelhada no tráfico negreiro realizado por traficantes brasileiros, principalmente ao longo do Império, atuando ilegal e impunemente sob a égide do Estado brasileiro. Ou seja, se refere a um período histórico de pouco mais de meio século, isso num contexto em que o Brasil e outros países do continente americano já haviam deixado de ser colónias, tornando-se independentes. Então, com efeito, amigos ouvintes, foram traficantes brasileiros, em associação com grandes latifundiários, ou seja, as elites económicas imperiais, que tomaram as rédeas do tráfico para o Brasil. E embora o país tenha evoluído desde então, os herdeiros dessas elites, em alguns casos, inclusive seus descendentes diretos, eles continuam tendo um enorme peso na vida política e também não só, como na vida económica do país. E a atualidade do tráfico negreiro, ela reside, contudo, mais além das chagas sociais que nos ligou. Ela reside no desafio que nos coloca sobre o imperativo de ampliar continuamente nossos horizontes democráticos e também de construir uma sociedade que respeite a dignidade humana. porque a discriminação e o racismo contra o negro no Brasil, eles têm na escravatura a sua matriz principal e a sua matriz fundadora. Então, o tráfico necessitava de uma justificativa no plano ideológico, uma justificativa que reduzisse o homem de cor a um ser inferior, a um ser degradado, próprio a ser tratado como uma coisa, como uma mercadoria. E aí o racismo foi crescendo, e cresceu à medida que se expandiu o tráfico negreiro e também se incrustou nas instituições brasileiras, principalmente a partir do Império. Porque, amigos ouvintes, mesmo depois de abolida a escravidão, o racismo perseguiu e prosperou como parte de uma cultura dominante, uma cultura abraçada pelo Brasil independente, aquela essa mesma cultura que tornou possível e aceitável o saque colonial, o imperialismo e, nos dias atuais, o neocolonialismo. No caso do Brasil, essa cultura ainda dominante, ela se traduz na submissão, com frequência servil, aos interesses das classes dominantes do mundo dito civilizado. O governo Lula, ele inaugurou uma reviravolta nesta triste herança histórica, isso ao assumir a dívida histórica do Brasil com respeito à África e também ao reafirmar a um só tempo o peso da África e dos afrodescendentes na formação social brasileira. Talvez seja aqui que a gente possa subentender o ódio e também os ataques que a atual elite e seus cooptados têm pelo presidente Lula, aquele metalúrgico de nove dedos que se tornou presidente do Brasil. Não defendo Lula, não estou aqui falando de política, não estou aqui falando nem de Lula, nem de Dilma, nem de PT. Estou colocando uma consideração sobre o que foi e sobre a dívida que temos, que o Brasil tem com a África. Mas então, continuando e contrariando as pretensões primeiro-mundistas das elites tradicionais, Lula pediu publicamente perdão aos africanos e fez da África uma prioridade para a nova inserção internacional do Brasil, mediante uma visão de largo prazo dos interesses nacionais. E Lula acabou por conferir assim, né, uma nova legitimidade, um cunho popular à política externa brasileira, valorizando aí o componente africano de nossa sociedade e também a sua contribuição decisiva para a afirmação da nossa cultura. Porque, para a África, o Brasil do governo Lula se tornou um poderoso aliado na conquista de maior autonomia e integração, ajudando-a a superar a situação de dependência e também de marginalização em que se encontra. No plano interno, contudo, nesses tempos em que se discute o direito à verdade e também o direito à memória nas perspectivas dos oprimidos, cabe ainda desvendar o quanto a forma que assumiu o escravatismo no Brasil e também ele determinou e quanto é que ele determinou no seu desenvolvimento ulterior e em particular porque é que o Brasil permanece até hoje, né, como a única grande economia agroexportadora que não realizou uma extensa reforma agrária. Porque realmente, amigos ouvintes, o ocultamento da verdade com respeito ao papel do brasileiro no tráfico negreiro contribui também, certamente, à perpetuação do trabalho escravo no Brasil até ao presente data. Esse crime de lesa humanidade, considerado imprescritível, né, pela Constituição de 1988. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, de 1995 até agosto de 2010, foram resgatados quase 38 mil escravos. Por sua vez, a Comissão Pastoral da Terra estima que cerca de 25 mil brasileiros se tornam escravos a cada ano, passando a viver em barracão de chão batido, separados de suas famílias e subjugados por dívidas impagáveis e crescendo. Segundo Monteiro Filho, da ONG Repórter Brasil, ONG que se especializou no trabalho escravo contemporâneo, os empregadores que utilizam mão de obra escrava são, na maioria das vezes, grandes latifundiários. Quando não são congressistas, quando não são membros de legislativos estaduais ou então do Poder Judiciário. Segundo este mesmo autor, A maioria dos casos de utilização de mão de obra escrava é registrada nas fazendas de gado. O Brasil, como maior produtor e exportador de carne bovina do mundo, e também como grande produtor agrícola, eu tenho no poderoso agronegócio e a marca do trabalho escravo contemporâneo. Então, assumir a responsabilidade histórica pela enorme dívida que temos com a África não é, portanto, uma atitude passadista. Porém, ela tem um claro rebatimento em componentes estruturais de nossa realidade como nação e até em alguns de nossos principais desafios atuais. Esclarecer, discutir este tema, realmente representa um direito da sociedade brasileira e, sobretudo, da sua maioria afrodescendente. Porque a política externa e também a cooperação com a África, elas precisam incorporar continuamente esta dimensão, né, como fundamento incontornável dos enfoques inovadores e também não só como emancipatórios, baseados no respeito à dignidade e à liberdade humana. A seguir eu quero falar com vocês sobre a África, o agronegócio, que nada mais é que uma nova versão do colonialismo em África. Fiquem por aí, a gente volta já já. Obrigado a todos pela audiência e a gente volta em minutos. Obrigado a todos, até já.
Tormenta de guia, meu coração não contenta o dia. Marco, meu coração agora preciso viver, não é preciso navegar, é preciso viver, não é preciso barco. Noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o rio, o charco. A madrugada vai, o porto nada. Navegar é preciso viver, não é preciso navegar, é preciso viver, não é preciso barco. O automóvel brilhante, teu solto barulho, uma dente em tua ceia, o sangue, o charco. O porto, silêncio, navegar é preciso viver, não é preciso, ai não. Navegar é preciso viver, não é preciso. Navegar é preciso
Pra gente, nós vivemos muito mal. Mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Eu moro numa comunidade carente. Pra ninguém ligar pra gente, nós vivemos muito mal. Mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô. Isso é mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá 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 em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado. Se for camarão para dar um safado, que for pedir voto na jurisdição. É que a galera já não tem mais saco pra curar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver a nossa reação. Mas eu moro
na comunidade carente.
Lá ninguém liga pra gente. Nós vivemos muito mal. Mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido for fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô, isso é mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá 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 em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado. Se for camarão para dar um safado, que for pedir voto na jurisdição. É que a galera já não tem mais saco pra curar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver a nossa reação. Vai passar um sufoco. É, não adianta aguentar mamãe não. O bicho vai pegar.
De volta então com o nosso programa Política e Cidadania, falando então sobre a África. E falando mais um pouco sobre a África, especialmente na contemporaneidade, os países do G8, eles querem assumir a terra do continente africano, exportando as suas tecnologias e também ignorando qualquer conhecimento agroecológico. Ignoram porque os 53 países da África, eles têm uma população de 1 bilhão, cento e poucos milhões de habitantes, sendo que desses habitantes, 863 milhões, eles moram na África subsaariana, 34 países, e 539 milhões continuam vivendo no campo. Então, mais de 90% dessa população, eles são agricultores familiares. Agricultores familiares que as instituições internacionais continuam insistindo em qualificar de pequenos agricultores sem recursos. Além disso, amigos ouvintes, 75% dos que trabalham e vivem da agricultura são mulheres. Um outro dado também negligenciado pelas agências internacionais, como o site da ONU, e que está envolvida também na maioria dos projetos de cooperação no continente africano. O próprio G8, ele acabou por definir há 2 anos uma estratégia até 2022 para retirar 50 milhões de pessoas da situação de fome. Realmente uma hipocrisia. uma hipocrisia que de tempos em tempos os governantes ricos do planeta eles transformam em anúncios pomposos e planos detalhadamente elaborados. Este ano, por exemplo, era para ser dada a data em que a fome no mundo seria reduzida à metade. E isso foi anunciado no início do novo milénio. E o que temos? O que temos hoje? Aproximadamente 25% da população da África passa fome, segundo revelou em Joanesburgo David Orr, chefe de comunicação do Programa Mundial de Alimentos, o PMA, para a África Meridional, isso em virtude do Dia Mundial da Alimentação. Ou seja, quase um indivíduo a cada 4 africanos passa fome. E foi ele que afirmou, não fui eu. Então, na verdade, o que os países do G8 e suas agências, além, é claro, das suas corporações, eles querem mesmo é assumir a terra do continente africano, que é habitada há milénios por comunidades de povos tradicionais e de indígenas. E parte dessa estratégia, ela é traçada é para traçar novas regulamentações nas próprias terras, iniciando-se aí o processo de regulamentação e também da emissão de títulos individuais para os povos tradicionais, que obviamente não têm documentos sobre suas terras. E a USAID, desculpem, ela tem investido milhões de dólares em projetos nesse sentido. Mas outra entidade chamada Millennium, a Challenge Corporation, criada no Congresso dos Estados Unidos da América em 2004, com o objetivo de promover o mercado livre entre países pobres, já investiu cerca de 260 milhões para regulamentar as terras africanas. Também a rede de ONGs Grain do Canadá, especialista na questão fundiária, acabou por denunciar que os países africanos já promoveram 243 mudanças em suas legislações fundiárias e outras 43 na alteração do mercado de sementes. E o que temos visto desde 2004 é a migração para os grandes centros de famílias e comunidades inteiras que de autossustentáveis se tornaram pedintes. A outra parte da estratégia dos países ricos é implantar o agronegócio nas terras das comunidades tradicionais. Isso para fazer o que já fazem em outras regiões, inclusive no Brasil. Plantar soja, plantar milho, plantar algodão, plantar cana, em alguns casos, como na África, culturas como o caju, o amendoim e o tabaco. Então o pacote envolve sementes certificadas e patenteadas, fertilizantes químicos e agrotóxicos, ou seja, o trio universal que tomou conta do planeta. A organização, a WWI, o World Watch Institute de Washington, criada pelo agrônomo Les Brown, ela fez um trabalho de pesquisa de campo em 25 países africanos, isso nos anos 2009 e 2010, para um relatório lançado em 2011, denominado Estado do Mundo, Inovações que Nutrem. Então, os pesquisadores do WWI, nessa altura eles relataram dezenas de experiências em agroecologia na África, onde quase 1 milhão de agricultores trabalham como agroecologia e produção orgânica, isso em regiões difíceis, como é o caso da Níger, da Etiópia, do Mali, do Malai, mas coisas que não são difundidas, não é? Então, porque, aliás, as agências internacionais, elas não fazem a menor questão de divulgar este tipo de trabalho. Muito menos as fundações Gates, Soros, Rockefeller, né, que definiram que a estratégia é implantar as sementes transgénicas no território africano, gastando mais de 200 milhões de dólares, se contabilizarmos aqui os projetos de apenas duas delas, da Gates e da Rockefeller. Então, é previsível, realmente, que milhões serão exilados também por isso e pelas mudanças climáticas. Porque disse isso de incluir e criar semente transgénica de batata doce e de mandioca, duas culturas básicas na dieta dos africanos do campo, traz alguns problemas. É preciso acrescentar nestas estatísticas futuras que nos próximos 5 anos, entre 75 e 250 milhões de pessoas se tornarão exiladas e sem consequência das mudanças climáticas na África. Também as secas, elas atingem as colheitas em dois de um período de 3 anos. Então, a cada década, uma seca grave. Então, o problema básico dos povos tradicionais da África é a falta de umidade no solo, a falta de armazenamento da água da chuva e a inexistência de fertilidade do solo, ou seja, matéria orgânica, que em algumas regiões acabou por desaparecer. Então, não há pacote agroquímico no mundo capaz de resolver este problema. E aí, uma das fantasias criadas pela Monsanto no Quênia é a promoção de uma semente transgénica lançada lá nos Estados Unidos no ano de 2013, que dizem ser resistente à seca e, na verdade, é tolerante a uma seca moderada, coisa que qualquer semente crioula, adaptada ao seu local de origem, exerce em seu ciclo produtivo. Então, nenhuma novidade. Este é outro ponto que a estratégia dos países ricos pretende implantar na África. E em todos os países estão sendo então introduzidas mudanças para regulamentar o mercado de sementes, e num continente onde mais de 90% da produção agrícola é familiar e tradicional, ou seja, faz parte dos costumes, a troca e a partilha do conhecimento, portanto, das sementes crioulas, os agentes das corporações eles querem segurança para as patentes de suas marcas transgénicas. Outro caso denunciado é a ProSavana, um caso denunciado pelos camponeses de Moçambique. Porque realmente é lamentável que entre esses programas da USAID, das fundações filantrópicas norte-americanas, estão iniciativas do governo brasileiro em projetos de cooperação técnica com vários países, especialmente Moçambique. A própria Embrapa, ela desenvolve um programa de inovação agrícola em parceria com o USAID em Moçambique. E existem dois projetos envolvendo a implantação dos programas, que é a aquisição de alimentos e o outro programa do Mais Alimentos. Até recentemente, amigos ouvintes, os programas filantrópicos dos Estados Unidos e também da União Europeia, eles compravam grãos dos seus agricultores, isso para levar como ajuda humanitária à África, através do Programa Mundial de Alimentos. Agora, mudaram a estratégia e, sem parte, comprando de agricultores africanos. Entretanto, o ProSavana é o mais conhecido dos programas a ser realizado no corredor de Nacala, onde o ponto final é o porto e onde uma ferrovia atravessa o norte do país. Então, amigos ouvintes, o discurso é o mesmo. Ajudar a agricultura dos 4 milhões e meio de pequenos produtores a melhorar a eficiência e combater a fome, mas depois de tudo isso, organizá-los em cooperativas para que se enquadrem no agronegócio e mergulhem no mercado de commodities mundial. É também a intenção trabalhar para regulamentar a terra e nos projetos de reassentamentos. A Vale, que exporta carvão em Moatzi, ela tem uma área de 23 mil hectares e reassentou mais de 1000 famílias. A única nacional, a União Nacional dos Camponeses de Moçambique, eles têm denunciado o ProSavana justamente porque, justamente por não contemplar as comunidades locais de usurparem também das suas terras e também de implantar um programa sem consulta pública. Sem contar que também a Fundação Getúlio Vargas estava fazendo a estruturação do Fundo Nacala, isso com sede lá no Luxemburgo, projeto esse que pretendia captar 2 bilhões de dólares de investidores que receberiam seus lucros em 10 anos. Esse projeto, graças a Deus, parece que não vingou. Então, algumas empresas portuguesas também, da Suécia, da Finlândia, dos Estados Unidos da América, do Brasil, já estão implantando projetos no corredor de Nacala. Em Niassa, uma das províncias da região, o governo de Moçambique pretende incentivar o plantio de 3 milhões de hectares de eucalipto. Falei em seca, não é? Reparem. Então, por inúria trágica, as empresas Oio Oio e Grupo Américo Amorim, além também da Porto Céu de Portugal, atuavam em Moçambique durante a colonização. Do Brasil, o grupo Agromox, dos Estados Unidos, África, Center e Agricultura, Rei do Agro, também atua nesse setor. Então é muito educativa a declaração da CEL, do Africa Agricultural Land Fund, Susan Pine, que nos diz que as terras e a mão de obra são baratas na África. As terras e a mão de obra são baratas na África e isso vale a pena, por isso vale a pena correr os riscos para investir. Então, na maioria dos países, o governo concede licenças, no caso Moçambique, de 50 anos. Isso para exploração por preços irrisórios, afinal, as empresas, fundos, corporações, eles querem ajudar a combater a fome, não é verdade? A melhorar a renda dos pequenos agricultores, de parques de recursos, e que também necessitam da modernização da agricultura, também necessitam das suas sementes transgénicas, também necessitam dos seus fertilizantes químicos e dos seus venenos. Então, um dos programas do site patrocinado pelas corporações químicas é o Profit. Trata-se de um caso realmente engenhoso, que nos diz que deve formar agentes locais para a revenda de produtos e também divulgadores das tecnologias do agronegócio. Eles treinaram milhares de agricultores na Zâmbia, que na zona rural de Mikuti transformaram a paisagem num campo igual a Zloa, maior produtor de milho transgénico dos Estados Unidos, em meio às choupanas de paia, como o relato de Andrew Rice no relatório de WWE. Então, enquanto isso também, no Níger, país com 14 milhões de habitantes, país que enfrenta fome crónica e uma seca que devastou as criações de animais, uma seca situada, país situado na região do Sahel, os povos tradicionais eles fizeram uma recuperação da mata nativa de espécies lenhosas, que em muitos casos são leguminosas, que naturalmente fixam nitrogênio na terra, e conseguiram com isso mudar o panorama numa área de 5 milhões de hectares. Isso ocorre nas regiões do Maradi e do Zinder. Então, mesmo esse tipo de iniciativa, o povo do Ogon, no Mali, ele realizou. E o que é que ele fez? Ele fez a cobertura vegetal. Fez a cobertura vegetal, implantando sistemas agroflorestais e também cultivando plantas nativas, como, por exemplo, o painço, né? E a espécie crioula do feijão fradinho, além da rotação com nós de bombara, o fânio e também o amendoim. E sobrevivem com dignidade há milénios, sem precisar das sementes transgénicas. Na Etiópia, os povos das aldeias Jucro e Enche, eles produzem mel de excelente qualidade. O país produz mais de 24 mil toneladas por ano de mel e é o maior produtor da África, que inclusive entrou no círculo internacional através de uma iniciativa do Slow Food International, que também já implantou mais de 1000 hortas comunitárias com espécies crioulas. As mulheres de Maasai, do distrito de Kajiado, no Quênia, também construíram cisternas de ferro-cimento. E isso para quê? Para armazenar água, um projeto do Programa de Meio Ambiente da ONU. Ou seja, em cada cisterna eles plantam 100 árvores. Então, nos planaltos da Etiópia também, um grupo de agricultores acabou por descobrir e formulou um novo tipo de fertilizante, usando uma planta nativa. Na mesma região, onde até hoje também produzem café selvagem, o mesmo que deu origem às plantações do Brasil, na Colômbia e não só, como em outros países. Então, esta é uma realidade que realmente não tem apoio dos governantes locais, né? Governantes esses, todos interessados nas verbas das agências internacionais também e das corporações, incluindo-se aí também a elite local, e como sempre faz o seu papel de introdutor do pacote neoliberal agrovenenoso. Também não tem divulgação, a não ser nos veículos alternativos, ou então de entidades que combatem este tipo de crime ambiental do agronegócio, iniciativas desta natureza. Iniciativas com sucesso, porque o pacote inclui a informação manipulada de uma realidade que realmente só pode mudar se os povos tradicionais abrirem mão das suas terras, abrirem mão da sua história, enfim, da vida que levam há milhares de anos. E que agora os países do G8, as fundações Rockefeller, Gates, Soros, Bupé e também as corporações Monsanto e Syngenta, além da DuPont e da Bayer, elas querem transformar, liquidando com a única coisa que eles mantiveram depois da escravidão, da colonização, ou seja, a dignidade de viver de acordo com os seus costumes e tradições, mesmo passando fome em alguns momentos. Então a África, apesar do processo de independência ocorrido após a Segunda Guerra, realmente ainda apresenta uma série de problemas crónicos, problemas que vão desde a falta de indústrias aos piores indicadores sociais do planeta. Características estas que acabam por colocar o continente como um dos mais miseráveis do mundo. Então, o subdesenvolvimento económico e social do continente está ligado à famosa colonização de exploração, que acabou por destruir toda a economia de subsistência e que, mal ou bem, conseguia alimentar a sua população, além de não permitir o desenvolvimento da indústria através do famoso Pacto Colonial. Então, os europeus, o que é que eles fizeram? Eles destruíram esse modelo e implementaram as plantations e, posteriormente, a mineração em grande escala. Aproveitaram-se de vários mecanismos para tornar a mão de obra barata, quase semi-escrava. A indústria, ela ficou atrelada às necessidades das metrópoles, que acabaram por não permitir qualquer tipo de concorrência. E, enquanto isso, a população ela ficava sem terras férteis, já que a concentração fundiária acabou por ganhar grandes proporções. E como a mão de obra barata, né, até hoje, sem especialização, e uma economia sem tecnologia, realmente o continente ainda está no período da pré-revolução industrial. E, consequentemente, todos sabemos que, para reverter esse quadro, o continente é obrigado a comprar tecnologias, e tecnologias defasadas do primeiro mundo, mas isso com preços altíssimos, né? Alimentando então mais ainda a ciranda do endividamento externo e também dificultando os investimentos nas áreas sociais. Devemos aqui também ressaltar que as elites africanas, elas colaboraram com esses mecanismos, pois são compradas, e são compradas através da cooptação política e económica, onde sempre contarão com a ajuda das antigas metrópoles, bastante para isso não mudar as relações económicas favoráveis a essas corporações. Então, a miséria absoluta, miséria que atinge o continente, ela é decorrente de todo o processo que vos trouxe neste programa, e torna-se mais preocupante nos dias de hoje, em função das guerras civis que atingem quase todo o continente. Depois da Somália, que horrorizou o mundo numa guerra fratricida e contou com a presença desastrada dos Estados Unidos da América, isso lá no início dos anos 90, o Burundi tornou-se a bola da vez na segunda metade da década passada. Este pequeno país, e que hoje também continua passando por dificuldades, este pequeno país é uma ex-colónia belga, encravada entre a República Democrática do Congo e Zaire, né? A Ruanda e a Tanzânia, tem uma população de 5 milhões e 600 mil habitantes, onde 85% são Hutus e 15% Tutsis, e tem um PIB são de miseráveis 1 bilhão e 200 milhões de uma renda per capita anual, que não chega a 260 dólares. Então a Somália também, que se envolveu numa sangrenta guerra étnica, com uma média de 1000 pessoas mortas por mês, e quase sempre mulheres e crianças, é um outro exemplo. Também, na vizinha Ruanda, 1 milhão de pessoas foram vítimas das guerras étnicas, isso também em função de atritos entre Tutsis e Hutus. Então, para o professor Christopher Cook, do London School of Economics, os conflitos no Burundi já existiam, só que realmente existiam de uma maneira menos violenta do que os que existem hoje. Inclusive, na década de 30, a minoria Tutsi ela explorava a maioria Hutu. Entretanto, a presença europeia acabou por acentuar ainda mais esses conflitos, e isso através do quê? Através de um nacionalismo que foi incentivado ao máximo pelos colonizadores. Então, segundo os especialistas, desde o início da década de 90, 3 milhões de africanos foram mortos, 30 milhões abandonaram suas casas e 5 milhões estão exilados. Então, no mundo pós-guerra fria e globalizado, mundo dominado pela euforia de novos mercados sendo incorporados ao capitalismo, esse quadro medieval realmente se torna anacrónico. Isso, a meu ver. Então, a projeção de um futuro melhor para a África está realmente cada vez mais distante. E eu creio até que a situação piorou ainda mais em função do fim do Bloco Soviético. Pois sem ele, a ameaça de uma África comunista acabou e os Estados Unidos não têm mais preocupação alguma em reverter essa situação. E com isso, as famosas ajudas humanitárias estão cada vez mais escassas. Ou seja, o próprio continente terá que resolver todos os seus problemas, problemas que vão da miséria aos conflitos genocidas. Então, amigos ouvintes, há realmente motivos para celebrarmos este início de milénio? Talvez até exista para aqueles que ganham com esta situação. E aqui ainda cabe outra pergunta. O que é que os Estados Unidos vão fazer para melhorar o atual quadro de desespero africano? Afinal, o país sempre defendeu um mundo melhor para todos os povos do planeta, não é verdade? Então eu acredito que não será colonizando de novo que iremos reverter a situação do povo original desse nosso planeta azul, lá nos confundéis de África. O problema da África é a fome. E com a fome não existe educação possível. E sem educação não existe nem liberdade e muito menos um desenvolvimento possível. E a CPLP, ela realmente deveria ter sim um papel importante nisto. Ao invés de se alinhar a uma nova neocolonização, deveria investir em educação, através da língua, nas comunidades interioranas, essas comunidades que somente ouviram a língua portuguesa e que não entendiam quando da passagem dos exércitos portugueses por suas comunidades. A CPLP, ela devia sair dos colóquios e seminários fechados, regados a faustosas recepções e banquetes, e investir em tecnologia, distribuindo televisores e reprodutores DVD com programas educacionais não colonialistas. E ao contrário de se alinhar com as corporações internacionais, incentivar e auxiliar com conhecimento a agricultura familiar e uma real reforma agrária. Além, claro, de tratar de expandir a língua portuguesa, a fim de que os países que se dizem lusófonos realmente falem o português. Também, amigos ouvintes, o alimento, ele tem que sair das bolsas de valores e ser acessível diretamente a quem produz. Porque, afinal, estamos ficando todos, absolutamente todos, escravos do capital. E milhões neste planeta azul, famintos e morrendo de fome, todos os dias, em pleno século XXI. Boa noite, amigos, boa noite a todos. Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Obrigado a todos pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Um forte abraço, tenham todos uma ótima noite, o resto de semana maravilhoso e até à próxima quarta-feira.
Caía a tarde, fez dia justo, que bêbado trajando luto, e lembrou Carlini a lua, tal qual a dona do bordel. A cada estrela fria brilho de aluno que é o que nuvem lá no matador véu do céu chamavam manchas torturadas que Yeah.
do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Maria e Clarice no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança avança. Dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar.